Jornal Câmara dos Deputados. Posse de Dilma aumenta a expectativa de presença feminina no poder. Parlamentares comentam principais desafios do próximo governo. Deputados fazem balanço das atividades legislativas em 2010. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, fez um balanço positivo dos trabalhos desenvolvidos pelo Congresso nos últimos 4 anos. Para o deputado, o parlamento esteve mais próximo da sociedade.
Eu acredito que houve um esforço de todas as lideranças partidárias, e sobretudo da mesa, no primeiro momento confiada ao deputado Arlindo Quinalha, nessa última fase ao presidente Michel Temer e nos últimos dias ao presidente Marco Maia, houve como que um esforço de todos os parlamentares no sentido de que a Câmara dos Deputados e o Congresso como um todo se alcançasse nesses 4 anos e sobretudo nesse último ano algo que representasse uma representatividade expressiva do parlamento brasileiro junto aos segmentos da sociedade.
O deputado assinalou que uma das propostas mais importantes votadas no Congresso em 2010 foi a lei da ficha limpa.
Nesse último ano eu poderia me reportar, até porque a matéria teve extraordinária repercussão, ao projeto chamado da ficha limpa, que foi uma sugestão da Ordem dos Advogados, da CNBB, de outras instituições, que contou com 1,5 milhão de assinaturas, significando uma oportunidade de o Congresso levar a efeito algo que positivamente significava moralização do processo político eleitoral.
Mauro Benevides lamentou, entretanto, que o Congresso tenha se omitido com relação à reforma político-eleitoral, que tem sido reclamada, segundo o parlamentar, por todos os segmentos sociais. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, fez um balanço das atividades legislativas de 2010 e elencou as principais matérias aprovadas durante o ano.
Eu considero razoável o desempenho de 2010, até porque teve matérias importantes, como o debate no tocante à redistribuição dos recursos dos royalties do pré-sal, a questão da PEC, dos agentes de comunidade de saúde, dos agentes de endemia, em estabelecer um piso salarial para os agentes de comunidade de saúde e agentes de endemia, a lei orgânica da assistência social, a prorrogação do Fundo de Combate à Pobreza, que é de suma importância, principalmente para o Nordeste, a PEC da alimentação, e como também, apesar de nós não termos feito a reforma política, a matéria relativa à ficha limpa foi de suma importância até para esse processo eleitoral.
No entanto, Raimundo Gomes de Matos sustentou a necessidade de o Congresso dar continuidade ao processo de aprovação das reformas política e tributária durante a próxima legislatura.
Ao fazer um balanço do seu mandato na Câmara Federal, Assis do Couto, do PT do Paraná, destacou alguns projetos aprovados em 2010.
Eu consegui, com muita luta e trabalho junto com o movimento sindical, aprovar aqui uma lei de minha autoria, que é a Lei 11.326, a Lei da Agricultura Familiar, que estabelece as diretrizes, as políticas para a agricultura familiar. Conseguimos aprovar aqui a Lei da Previdência, eu fui relator, e temos agora uma nova Lei da Previdência Rural para os trabalhadores e trabalhadoras rurais do Brasil, a Lei 11.700 18, eu fui relator dessa lei, trabalhei muito tempo para que isso fosse realizado. Atuamos na Comissão de Agricultura de forma permanente e direto, né? Sempre tivemos na Comissão de Agricultura. Ultimamente presidi uma subcomissão que está tratando a questão da integração. Queremos chegar a uma lei que regule esta relação entre integradoras e integrados. E também meu trabalho tem se focado, além da agricultura familiar, nesses 2 mandatos, em defesa dos pequenos nos municípios do Brasil.
Assis do Couto afirmou que continuará trabalhando pelos pequenos municípios, especialmente as cidades com menos de 50 mil habitantes, onde, segundo destacou, vive 1/3 da população brasileira.
Posse de Dilma aumenta a expectativa de presença feminina no poder.
A posse histórica da primeira mulher na presidência da República renova as esperanças de ampliar a participação feminina nos postos de poder.
Saiba mais na reportagem de Aprígio Nogueira, jornalista da Rádio Câmara.
A chegada de Dilma Rousseff no mais alto posto da República Brasileira traz esperanças de que o sexo feminino finalmente ocupe os lugares de poder em que deveria estar com mais frequência. Este é o diagnóstico quase unânime de parlamentares desta e da futura legislatura, ouvidos durante a posse da presidente. A ex-deputada e senadora do PT, eleita por São Paulo, Marta Suplicy, lembra que a eleição de Dilma para o cargo de presidente serve de exemplo para as meninas do Brasil.
A imagem de uma mulher ocupando o cargo mais importante da nação vai dar às meninas desse país aquela possibilidade, aquela janela aberta. Eu posso ser tudo. Quem manda no meu país é uma mulher. Agora, ter colocado tantas ministras e ter, no primeiro dia que ela ganhou a eleição e hoje na posse, reiterado como primeira frase, que as mulheres vão ocupar naturalmente essas posições de poder, mostra a firmeza e a determinação que ela tem em relação ao futuro das nossas brasileiras.
Para a deputada Luísa Erundina, do PSB paulista, este é o momento de conquistas de uma velha luta.
Nós estamos, né, colhendo os frutos de uma luta de mais de 80 anos, as mulheres brasileiras, que não têm ocupado o espaço que lhe é devido, né, numa sociedade que se diz democrática.
Já para a deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul, a eleição de Dilma Rousseff deveria servir de incentivo à Câmara dos Deputados.
Muito importante para as mulheres do nosso país, para o povo brasileiro que segue o seu projeto de mudanças, que começou com o presidente Lula, mas para as mulheres de uma maneira especial, porque esse projeto pôde ser encarado por uma mulher, por uma grande mulher como é Dilma Rousseff. A Câmara deve se inspirar e tentar pela primeira vez na história ter uma mulher na composição da mesa diretora.
Antônio Pitanga, ex-vereador pelo Rio de Janeiro, e ator de mais de meia centena de filmes, além de marido da deputada eleita Benedita da Silva, do PT, também do Rio, ressaltou um lado das mulheres que pode ajudar nas articulações no Congresso Nacional.
Acho que a sensibilidade do Brasil merecia esse momento, né, de ter uma mulher para poder ter com essa sensibilidade até criar as reformas políticas, a reforma tributária. Eu acho que vai ter um diálogo, né, como mãe, que na hora de dar bronca, na hora de fazer carinho, vai dar carinho. O homem não faz isso.
Dilma Rousseff nomeou outras 9 mulheres para ocupar cargos no primeiro escalão do governo. De Brasília, Aprigio Nogueira.
Economia.
Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, se manifestou contra o veto do presidente Lula sobre a distribuição dos royalties do pré-sal. Para o deputado, não é admissível que apenas 2 estados recebam os recursos arrecadados com a exploração do petróleo.
O pré-sal, que está lá no fundo do mar, a 7 quilômetros, é orgulho de todos nós. E é de todos os brasileiros. De lá sai o petróleo, isso gera dinheiro para o governo e o governo distribui. E não pode distribuir para 2 estados e 10 municípios. Esses podem ganhar um pouco mais, mas não quase tudo como está acontecendo hoje. Se ficar como Lula decidiu, o Rio Grande do Sul deixa de ganhar quase 500 milhões de reais. Vai ganhar só 45 em vez de ganhar quase 500 milhões de reais que seriam destinados para você, agricultor, para você, jovem fora da escola, para você, dono de casa que está com dificuldade de uma consulta, para você, idoso que não consegue fazer um exame do coração, ou para você, jovem que quer fazer um ensino profissionalizante e não tem uma escola na sua cidade, na sua região.
Darcísio Perondi afirmou que vai se empenhar para derrubar o veto do presidente Lula sobre a partilha dos royalties do pré-sal, pois, no seu entendimento, a riqueza deve beneficiar todo o país. Tramita na Câmara projeto de lei que prevê a repatriação de recursos desviados para o exterior por meio de sonegação fiscal. O autor da proposta, José Mentor, do PT de São Paulo, explica o objetivo da proposta.
Esses recursos foram retirados do país ilegalmente, basicamente na sua quase totalidade, devido à sonegação fiscal. Instabilidade econômica, planos econômicos, as pessoas ficavam com insegurança de permanecer com dinheiro aqui, preferiam investir em moeda forte, dólar, euro, etc., para poder proteger essas economias. E, na realidade, como saiu de uma maneira não legal, o retorno deles traz consequências tributárias e criminais para os seus proprietários. Nós estamos, então, propondo que a sociedade seja também se beneficie desses recursos, trazendo de volta, legalizando esses recursos, anistiando o crime e cobrando um valor de imposto para que esse dinheiro possa ser legalizado e possa girar aqui no Brasil, criar emprego e fazer a economia girar aqui no Brasil.
Segundo José Mentor, pela proposta, só poderão ser repatriados recursos oriundos de sonegação fiscal.
Nós estamos dizendo que pode voltar os recursos que foram sonegados, sonegação fiscal. Nós proibimos o retorno de qualquer outro valor de tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, corrupção, desvio de dinheiro público. Esses recursos não podem ser legalizados. Só pode ser legalizado basicamente os recursos que foram retirados de sonegação fiscal. As pessoas retiraram os recursos através de caixa 2, de doleiros, compraram o dólar no mercado paralelo, enfim, retiraram o dinheiro de uma outra maneira ilegalmente.
O projeto prevê ainda que assim que for paga a multa, o dono do dinheiro repatriado deverá declará-lo Receita Federal.
Meio Ambiente.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, quer urgência na votação do novo Código Florestal Brasileiro para garantir segurança jurídica aos agricultores.
O parlamentar informou que fará uma mobilização para que o projeto seja votado em fevereiro.
Infelizmente, aqui no Congresso Nacional não evoluiu ainda as mudanças do Código Florestal Brasileiro. Aliás, aprovamos, trabalhamos um ano aí na comissão especial e não conseguimos votar a urgência. Nós estamos mobilizando agora no reinício dos trabalhos em 2011, em fevereiro, pretendemos levar esse assunto ao plenário da Câmara Federal para fazermos essas modificações que são tão necessárias, não só para Santa Catarina, mas para todo o Brasil.
De acordo com o deputado, a aprovação do novo Código Florestal será importante para a agricultura familiar de Santa Catarina.
De toda a área cultivada na agricultura em Santa Catarina, 60% é da agricultura familiar. Nós somos o quinto produtor de alimentos do país e só temos 1,13% do território brasileiro. E a agricultura em Santa Catarina é desenvolvida em apenas 16,4% do território catarinense. Mas hoje em Santa Catarina nós temos mais de 42% de reserva. Então nós precisamos aprovar urgente as modificações no Código Florestal Brasileiro, onde vamos dispensar até 4 modos fiscais. Isso aí vai atingir mais de 95% das propriedades em Santa Catarina.
Celso Maldaner antecipou que em fevereiro cerca de 20 mil produtores de todo o Brasil virão a Brasília para sensibilizar os parlamentares a votarem as mudanças no Código Florestal o mais rápido possível.
Parlamentares comentam principais desafios do próximo governo.
Deputados da base aliada e da oposição fizeram considerações sobre as principais metas e os desafios que o governo de Dilma Rousseff vai enfrentar.
Confira as opiniões dos parlamentares na matéria de Alexandre Porto, repórter da Rádio Câmara.
A primeira presidente eleita do Brasil assume o mandato com o desafio de encarar embates com a oposição no parlamento e, ao mesmo tempo, atender às expectativas de parlamentares da própria base aliada. Líder do PT na Câmara em 2010, o deputado Fernando Ferro indica as principais missões de Dilma Rousseff nas áreas social, de saúde, educação e segurança.
Na área de saúde vai ser regulamentar a fonte de financiamento dessa área. Nós sabemos que existe a emenda 29 que precisa de um tratamento que pode oferecer uma contribuição para isso. A continuação dos programas sociais para que o país possa finalmente vencer níveis de miséria e pobreza que ainda subsiste no país. Não adianta querer ser quinta, sexta economia do mundo ainda tendo essa chaga. Na área da segurança, há que se criar estruturas e políticas nacionais de combate à violência. Necessidade de melhorar as condições salariais dos servidores da área de segurança. Nós temos problemas no sistema carcerário, que é uma tragédia. Outro aspecto é dar seguimento à política na área de educação. É evidente que ainda ter algo como 16, 17 milhões de analfabetos é uma vergonha para uma nação como a nossa.
Ainda na avaliação de Fernando Ferro, a oposição vai acabar contribuindo para que o novo governo alcance suas metas, mas não vai ameaçar a maioria parlamentar obtida nas urnas em favor de Dilma Rousseff.
Acho que a oposição saiu fragilizada nessa disputa eleitoral, mas não significa que ela desapareceu, que ela está incapaz de fazer. Respeitamos o papel da oposição, espero que contribua para corrigir, denunciar, criticar e oferecer alternativas para os equívocos que nós podemos cometer enquanto governo, né? Mas não acredito que nós teremos uma situação de inviabilização do governo, até porque as condições para iniciar o governo são muito mais favoráveis do que iniciamos em 2002.
Já o deputado Ivan Valente, líder do PSOL em 2010, disse que o partido vai fazer uma oposição programática e democrática ao governo Dilma.
A nossa oposição não é uma oposição feita com fígado, é uma oposição feita em cima de um projeto, de um programa. Então, quando nós defendemos a CPI da dívida pública, e agora está se vendo que 36% do orçamento continua indo para pagar juros e amortizações da dívida, o que não sobra dinheiro para a saúde pública, para a educação, segurança pública, transporte coletivo e assim por diante. Então, nós vamos continuar defendendo suspensão do pagamento, auditoria da dívida, reforma agrária, democratização dos meios de comunicação contra esse código florestal que os ruralistas querem passar, defesa da semana de 40 horas, fim do fator previdenciário, defesa dos aposentados, entende? E um crescimento econômico sustentado.
O deputado Paulo Bonhausen, que liderou o Democratas no ano que passou, também avisa que o partido vai exercer uma oposição firme, por exemplo, em relação a projetos que considera contrários à liberdade de opinião e de imprensa.
Vai ser uma batalha interna do governo que vai se instalar, porque já existem projetos tramitando aqui na Câmara, no Senado, que são controladores, né, de opinião, e nós não vamos permitir isso. A oposição vai estar firme aqui. No lado externo é conter essa verdadeira orgia de gastos públicos que esse governo se deu o direito de fazer nos últimos 7 anos e que podem trazer desequilíbrios futuros enormes para a conquista do término da inflação, né, do equilíbrio econômico, que deu a base para que todas as conquistas sociais pudessem acontecer.
A questão econômica também preocupa o deputado Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais. Vice-líder do governo no Congresso em 2010 e coordenador do governo na Comissão Mista de Orçamento, ele prevê que o primeiro ano da nova presidente será de aperto nas contas.
Primeiro, vamos ter que enfrentar a questão da taxa de juros. A dívida está crescendo, em virtude também um pouco disso. A questão cambial, nós não temos como não enfrentar, né, esse problema. E, ao mesmo tempo, nós temos o resto a pagar, que, na verdade, coloca quase outro orçamento para que a gente possa iniciar o ano. Então, é um ano, realmente, vai ser um ano mais apertado, um ano com mais dificuldade. Mas todas as obras do PAC e as obras sociais estão preservadas. Então eu acho que ela tem todas as condições de começar melhor que quando o presidente Lula assumiu em 2003.
O líder do governo na Câmara, Cândido Vacareza, considera a aprovação das reformas tributária e política como grandes desafios do governo Dilma. Mas Vacareza destaca também que o cenário internacional recomenda prudência da presidente eleita na condução da economia.
O fato dos Estados Unidos não ter resolvido a sua crise e estar emitindo dólar de uma forma absurda, foram 600 bilhões de dólares, a China continua fazendo guerra cambial e colocando seus produtos a preço aviltado no mundo inteiro, isso cria uma competição desleal e a Europa não resolveu a crise. Então nós temos uma conjuntura internacional delicada que nós temos que ter cuidado com a economia brasileira.
Dentro da base aliada também existem expectativas quanto a outros temas, como direitos humanos. O deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, por exemplo, espera que o novo governo avance na reforma agrária, no reconhecimento de terras quilombolas, nos direitos indígenas e das pessoas atingidas por barragens. Ele também torce por um combate à corrupção nesses 4 anos. Segundo Domingos Dutra, o país perde 130 bilhões de reais por ano com desvios de recursos públicos que poderiam reduzir as desigualdades sociais. De Brasília, Alexandre Porto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Em 2011, o Tribunal de Contas da União será presidido pelo ministro Benjamin Zimler, que terá como vice-presidente o ministro Augusto Nardes. Eles tomaram posse no dia 8 de dezembro e foram escolhidos por meio de votação no plenário do TCU. O ministro Benjamin Zimler comenta o que espera de sua gestão como presidente do TCU.
Bem, para mim é uma honra assumir a presidência do Tribunal de Contas da União. Eu, ainda mais sendo o sucessor do ministro Biratan Aguiar, eu recebo um Tribunal de Contas arrumado, absolutamente dentro dos eixos, e me cabe prosseguir nos melhoramentos que vêm sendo implementados ao longo desses últimos anos. O Tribunal tem consciência de que a sua missão é zelar pelo correto uso dos dinheiros públicos e garantir ao cidadão e à sociedade o exercício desse direito.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.